Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado estadual e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, PT, aqui em Pernambuco, Doriel Barros, conversando com a gente. Vamos falar primeiramente sobre a situação do Partido dos Trabalhadores e depois, claro, do seu trabalho na Assembleia Legislativa, seus projetos, enfim, não é, em um momento que nós estamos vivenciando e até com agravamento, diga-se passagem, da Covid-19 aqui no estado de Pernambuco. Vamos falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivenciando no Partido dos Trabalhadores, né? Tivemos a eleição do ano passado, né? E a eleição, claro, mexeu com o Partido dos Trabalhadores por vários motivos, envolvendo a capital pernambucana, tudo aquilo, só para situar o nosso ouvinte com relação ao que aconteceu. A candidata Marília Reis, o candidato do PSB, João Campos, depois tivemos a situação do Partido dos Trabalhadores, né? Deixando aí de um trabalho efetivo ao lado do PSB, na administração aqui em Pernambuco, na prefeitura do Recife, enfim. E agora a gente inicia 2021 e já vem repercutindo ainda aquilo que aconteceu no ano passado, mas com componentes novos, que são justamente a eleição da deputada Marília Reis lá na mesa diretora, causando uma celeuma com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann. E aí fica essa situação, até muita gente falando da possível saída de Marília, expulsão do PT. Como é que está essa situação para o nosso ouvinte?
O PT agora está olhando para frente, né? Nós passou a eleição de 2020 e agora nós estamos nos organizando, ou vamos iniciar toda uma etapa agora de diálogo com todas as nossas lideranças da região metropolitana, do Agreste, da Mata, do Sertão, justamente para organizar o partido para esse desafio que nós temos aí pela frente diante dessa situação que estamos vivendo, de um presidente genocida que não tem compromisso com o povo brasileiro, que está colocando em risco a vida de milhares de pessoas, que é o que nós estamos acompanhando nesse momento, né? A falta de compromisso com uma política de vacinação, enquanto outros países têm avançado na compra de vacinas, Pernambuco, Brasil, aliás, o presidente não tem feito um movimento nessa direção. Então, o Brasil vive, o país vive uma situação muito difícil, seja economicamente, seja do ponto de vista sanitário, as pessoas passando fome, desemprego aumentando. Então, nós temos que começar a construir um caminho para mostrar para a população que é possível a gente ter um país como nós tivemos no passado, com oportunidade para todos, as pessoas trabalhando, tendo sua renda, podendo comprar aquilo que as pessoas gostariam de comprar. Então, o PT tem um papel importante nesse cenário, não só a nível de Brasil, mas a nível de Pernambuco. O PT é um partido importante, já governou o país, que tem excelentes quadros políticos, e agora nós vamos trabalhar sempre com esse objetivo, né, de tentar organizar nossos quadros para esse processo político do ano que vem. Temos que eleger bancada de deputados estaduais, deputados federais, né, temos que construir também um caminho numa articulação com o PT Nacional sobre a candidatura nossa à presidência. Se aqui em Pernambuco nós vamos ter candidatura própria, para que a gente possa montar um palanque forte para o PT. Então, tudo isso está em discussão, Jota, nesse momento. E o que está acontecendo lá em Brasília, com essas questões aí em relação à avaliação sobre o comportamento da parlamentar Marília em relação à votação, é uma questão que está sendo avaliada lá na direção nacional. E aí nós vamos esperar qual vai ser a decisão ou a orientação que vai ter do Comando Nacional.
Com a Gleisi Hoffmann, não é? E até com o ex-presidente Lula também cogitando essa expulsão da parlamentar, não é isso?
É, porque o PT tem seus estatutos, suas regras, e aí é evidentemente que a gente vive um processo que é fundamental para a sociedade, que é o processo da democracia. onde você tem o debate, e aí você, onde a maioria define, você segue a decisão da maioria, depois de um grande debate interno. Por isso que algumas pessoas até dizem que o PT gosta de confusão, gosta de fazer barulho, mas não é isso. É porque é um dos partidos que eu diria mais democrático que a gente tem. É um partido que dá oportunidade de todos debaterem. Não tem essa questão de chegar e alguém empurrar de goela abaixo uma decisão. Por isso que nós temos tendência, você mesmo deve acompanhar que o PT tem tendência. Isso, algumas pessoas falam, não, o partido tem tendências. É evidente que essas tendências são justamente pensamentos que se reproduzem dentro do partido, e é por isso que a gente tem muitos debates internos, mas no final você tem uma deliberação e que a maioria decidiu ali. Nós temos que respeitar, porque a regra partidária, estatutária do partido prevê isso. Então, é uma discussão que vai haver a nível nacional e a gente vai esperar essa decisão.
Carlos Brito.
Deputado, o senhor vê ainda que Lula é o player do PT para o partido acreditar? O senhor acha que ele vai conseguir se livrar de todas as amarras judiciais? E se, caso Lula não seja esse nome, que nomes o senhor vê para esse discurso?
Veja, a gente está vivendo um momento muito claro de que a Operação Lava Jato é responsável por isso que nós estamos vivendo hoje, porque está se tornando a cada dia muito mais claro do que o que houve foi um movimento para não permitir que o presidente Lula pudesse ser candidato à reeleição, porque tudo caminhava para que Lula conseguisse ser reeleito, aliás, ser eleito presidente do Brasil, por força da vontade da maioria da população. E essa vontade da maioria foi interrompida não porque a população não quis que o presidente Lula voltasse a presidir esse país, porque houve um movimento encabeçado pelo juiz Sérgio Moro e por outras figuras, né, com o Ministério Público, que terminaram inventando histórias para condenar o presidente Lula, e agora as consequências disso tudo é esse presidente que a gente está aí, genocida, que quantas pessoas perderam familiares, que é claro, essa é uma doença, alguns dizem, não, mas essa não é uma doença que foi inventada por Bolsonaro, é verdade, não foi, mas se ele tivesse tido uma atitude de estadista, de presidente da República, nós poderíamos ter diminuído em muito a quantidade de mortes no nosso Brasil e a quantidade de infectados. Eu tenho absoluta certeza, se Lula fosse presidente do país nessa condição de hoje, o país não estaria nessa condição que o país está. Nós já teríamos vacinado muito mais pessoas do que o que foi vacinado e teria uma política realmente de controle para que a gente não tivesse essa situação provocando o desastre que está provocando no Brasil. Por isso que Lula, ainda hoje, é colocado como um grande nome no cenário nacional. E nós vamos lutar para a gente recuperar os direitos políticos do presidente Lula, porque ele não cometeu crime, está sendo comprovado a cada dia. E é evidente que se, mesmo assim, não permitirem que o presidente Lula possa ser candidato, Lula vai andar esse país, conversar com o povo, e com certeza o PT, pela importância que tem, pela força política que tem, nós fomos para o segundo turno nas últimas eleições, nós temos tudo para poder termos um candidato à altura para disputar as eleições, e que o nome de Haddad, inclusive, já está colocado como um nome importante para o PT em 2022.
O que diferencia 2018, quando 57 milhões de brasileiros rejeitaram, né, a proposta do PT com o candidato Haddad votando em Bolsonaro, né, para agora 2022 com o próprio Haddad? Ou, no caso, como o senhor disse aí, dependendo da situação, o próprio Lula, né? O que diferencia 2018 para 2022?
Veja, a situação do país, né? Nós já estávamos vivendo uma situação difícil, porque a gente vinha do golpe da presidenta Dilma e tinha 2 anos do governo Temer, e que já vinha se aprofundando as desigualdades no nosso país. E nesses últimos anos aí, as desigualdades se aprofundaram de maneira absurda. E não foi somente em função da pandemia. Foi em função de vários programas que esse presidente foi acabando, como Minha Casa Minha Vida, programa do PRONAF, as ações estruturantes que vinham sendo tocadas pelo governo federal, todas elas paralisaram, e a população está vendo isso. E existia também naquele momento ainda uma... Estava muito, muito forte ainda a imprensa que vinha muito divulgando e que o PT era isso, era aquilo, que Lula roubou. E foi comprovado agora que Lula não desviou dinheiro, Lula não tinha dinheiro escondido debaixo do colchão, Lula se mantém morando no mesmo apartamento que ele viveu a vida toda. Então está sendo comprovado que o PT, que o presidente Lula não cometeu nenhum crime. Então, daquela eleição para essa, muita coisa aconteceu e muita coisa se revelou. Por isso que nós entendemos que o PT, de fato, hoje é um partido que tem uma força e uma expressão muito grande para ganhar as eleições. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos retomar esse país e vamos devolver o povo brasileiro a esperança novamente de poder ter 3 refeições por dia, de poder ter o seu emprego, para não estar mendigando como a gente está vendo a população brasileira nesse momento.
Carlos?
Voltando aqui para Pernambuco, então, o senhor disse que o partido terá candidato, então, à sucessão do governador Paulo Câmara. Mas tem gente que diz que tem gente do PT ainda com cargos no governo Paulo Câmara ou no governo municipal. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
Veja, o partido hoje não faz parte da aliança do governo do Estado. É claro que o partido está nessa fase de organização. O partido tem quadros importantes aqui em Pernambuco, a exemplo do senador Humberto Costa, que já foi candidato a governador, já disputou a eleição de prefeito, é senador da República. Tem outros quadros políticos também do partido. Então, o partido, como o PT, sempre é um partido que tem capacidade, sim, de disputar eleições majoritárias, seja para a prefeitura de capitais, seja para o governo do Estado. Então, o PT, de fato, está à altura de disputar eleições aqui. Agora, é evidente que todo esse debate, ele não é um debate isolado. O PT não é uma ilha e cada estado discute isoladamente. Nós estamos falando que em 2022 nós temos uma eleição nacional e a prioridade do PT é derrotar o bolsonarismo. E nós vamos construir nessa direção. Se a estratégia para que a gente possa fortalecer o partido para derrotar o bolsonarismo é nós termos uma candidatura aqui em Pernambuco do PT, nós vamos ter uma candidatura. Se for construir diálogo com outros partidos do campo de aliança com esse objetivo, nós vamos construir. O PT nunca se pautou apenas pensando nele próprio. O PT sempre se pautou suas políticas pensando no povo brasileiro. Foi assim que o PT surgiu, no chão da fábrica, com esse objetivo. E é assim que nós vamos pautar o debate aqui em Pernambuco, nesse diálogo, evidentemente, com o PT nacional. Mas é claro que aqui nós vamos fazer o nosso papel, que é de buscar ter um partido aqui em Pernambuco forte, como sempre o PT de Pernambuco foi um partido forte e vai continuar sendo. Nós temos hoje 3 deputados estaduais do PT, temos 2 deputados federais, temos um senador da República, temos prefeitos do PT. Então, não é um partido simples, é um partido que tem uma expressão e uma força muito grande na sociedade de Pernambuco.
O senhor, quando fala aí, né, claro, esse protagonismo do PT, mas aquele ditado popular, andorinha só não faz verão, né? Se fala muito na união das esquerdas. Temos que unir as esquerdas contra o próprio inimigo em comum, que seria o Bolsonaro, enfim, sobre tudo isso que vocês estão falando pós-2018. Mas a gente vê o filme se repetir, não é? Na faixa de uns 2 dias, agora no fim de semana, Ciro Gomes, não é? Lançando farpas contra o PT, falando que a tarefa dele seria derrotar o PT no primeiro turno. Aí já temos a resposta de Haddad, dizendo que Ciro é candidato da direita, não é? Colocando aí no mesmo nível de Moro, de Mandetta, de Huck, de Dória. Se fala tanto em união, que união é essa, finalmente, hein?
Jota, veja, Ciro, de certa forma, tem uma responsabilidade aí que ele terá que tentar corrigi-la. E eu acho que essas falas não ajudam a corrigir um erro muito grande que ele cometeu na política, que foi quando teve o segundo turno, ele, ao invés de arregaçar a manga da camisa para fazer a luta política para derrotar Bolsonaro, foi embora do Brasil e deixou o povo brasileiro aqui à mercê da própria sorte. Então, acho que Ciro também não tem essa moral toda para ficar fazendo crítica ao PT. O PT nunca fez ou teve estilo de abandonar o barco quando não era o PT que passava para uma disputa. O PT sempre tomou decisão. Aqui em Pernambuco, por exemplo, teve um fato quando Eduardo Campos foi governador, foi candidato a governador com Humberto Costa, o PT não passou para o segundo turno, mas o PT não esperou uma semana, duas semanas para fazer negociata, para dizer que queria cargos. Imediatamente o PT decidiu que estaria com Eduardo Campos naquela época no segundo turno, porque nós entendíamos que aquilo era importante para derrotar naquele momento um governo que era conservador. Então Ciro deveria ter feito isso quando não passou para o segundo turno, ter declarado apoio a Haddad para derrotar o governo conservador que era Bolsonaro. Não fez. Então agora não tem moral de dar lição de moral ao PT, muito pelo contrário. Por isso que o PT vai buscar, sim, conversar com os partidos. Nós vamos começar aqui a fazer diálogos com os partidos, dialogando com esse objetivo, mas evidentemente respeitando os partidos, aquilo que não for possível no primeiro turno, como o PT está falando, nós vamos estar juntos no segundo turno, porque nós temos que dar também essa condição dos outros partidos poderem disputar, caso queira disputar, mas sem agressão e sem colocar que o nosso adversário, que o nosso inimigo é um aliado de um projeto que a gente quer para o Brasil. Então, acho que essa atitude de Ciro não ajuda a construir um campo de aliança para a gente enfrentar o governo Bolsonaro.
Uhum. Aproveitando ele no cenário nacional, hoje eu escutei até uma entrevista do governador do Maranhão, Flávio Dino, que ele falava sobre 2022, falava nessa união, né, de esquerda perante um inimigo em comum, Bolsonaro. Mas ele também disse que, lembrando sempre que a eleição é em dois turnos, e deu a entender de que primeiro turno, claro, cada um indo procurar seu espaço, e no segundo turno, sim, estaria unido. É a estratégia também do PT, o senhor comunga desse pensamento, ou seja, primeiro turno, Ciro de um lado, até talvez com o próprio PSB, como a gente viu nas alianças, né, pelo Nordeste na eleição municipal agora de 2020, né, PDT e PSB estiveram juntos, PCdoB, Flávio Dino de outro, PT de outro, é um pouco dessa estratégia? O senhor comunga com isso também?
Eu acho que política é feita de compromisso e de estratégia política, né? Se você tem quadros importantes e tem peso no cenário nacional e esses quadros políticos, eles se unem em torno de um candidato, isso é importante. Nós não podemos deixar de reconhecer, mas também nós temos que reconhecer que eleições de dois turnos é importante que esses quadros que têm referências nacionais, eles também conseguem aglutinar uma quantidade de votos importantes que poderá fazer com que a gente possa chegar num segundo turno com uma força importante, até maior talvez do que se a gente tentar unificar a força todo mundo no primeiro turno, porque tem as divergências naturais da disputa no primeiro turno. Você tem um partido que quer também fazer um movimento nacional de destaque, de fortalecimento do partido, e isso precisa ser considerado. Então, eu acho que a estratégia de pensar que uma eleição ela é uma eleição de dois turnos, ela é estratégica e ela pode também trazer um resultado eleitoral muito maior do que muitas vezes a gente tentar unificar de todo jeito.
Carlos Brito.
Deputado, voltando ainda para eleições do ano que vem, o senhor falou dos grandes quadros que o partido tem no Estado. Como o senhor vê, então, o nome de Marília Reis, o nome de Humberto Costa, o seu próprio nome e de outros nomes para uma disputa majoritária?
Não, como eu disse, o nome de Humberto é um nome sempre lembrado, né, foi ministro da Saúde, inclusive várias políticas que hoje a gente tem. Vamos pegar o SAMU que hoje está salvando vidas, foi fruto de uma política do senador Humberto Costa, que se tornou uma política nacional importante, né, e tantas outras Brasil Sorridente e tal. Então, Humberto é um quadro sempre lembrado, né? À toa que é senador da República, foi o senador mais votado na última eleição. Temos a deputada federal Marília Reis, é um quadro também importante, disputou as eleições aqui de Recife. É, tem outros quadros novos que estão chegando no partido. Então, o partido é feito de quadros, tanto que já tem uma militância há muito tempo, como também quadros novos que chegam. Então, o partido, o PT tem esse compromisso de buscar sempre estar renovando o PT. Se você vê dos deputados estaduais, nós temos dois deputados dos três, que são deputados mais recentes de primeiro mandato, eu e a companheira do Cicleide. Se você também vê para deputados federais, você tem deputado Carlos Vera do primeiro mandato, Marília já tem uma vida partidária há mais tempo, evidentemente, mas o partido tem essa capacidade de ter essa presença. Por isso que o partido está se organizando e é evidente, como eu disse, nós podemos ter candidatura própria aqui para 2022 ou não. Isso é um processo que nós estamos construindo dentro de uma estratégia também que passa pela candidatura do nosso presidente da República, do Partido dos Trabalhadores, que seja Lula ou que seja Haddad, que são os dois nomes fortes que estão se apresentando nesse momento.
Uhum. Presidente Doriel Barros, a deputada Marília Reis, quando tentou, né, colocar o nome para concorrer ao governo de Pernambuco em 2018, não conseguiu êxito, enfim, e para muitos aí da majoritária do PT aqui em Pernambuco, ela estava destoando, não é, do que a majoritária queria. É ela que está destoando dessa majoritária ou é a majoritária que está destoando dela no sentido que ela, aqui mesmo na Rádio Folha, disse que o eleitor, não é, petista queria sim que tivesse uma candidatura própria do PT naquela ocasião? Não sei se eu consegui ser claro.
Não, veja, a majoritária, e aí falando da nacional, sempre buscou, e é assim, por exemplo, o PT nacional não trabalha a partir da lógica da pessoa, é a partir da lógica daquilo que é mais importante para fortalecer aquele projeto. E aí você tem os quadros políticos que naquele momento poderão estar a serviço do partido, de uma determinada atuação, numa linha de frente ou numa outra estratégia. E quem é do partido sabe que isso faz parte da estratégia partidária. Ninguém pode ficar acima do partido, né? O partido é quem define a estratégia política. Então foi a direção nacional.
Mesmo achando que era uma interferência, né? Como foi dito, né?
Foi a direção nacional que definiu, você sabe, pela candidatura própria aqui da Prefeitura do Recife. Então, acho que a nacional nunca esteve distante dos seus quadros, dos seus militantes, porque sempre a decisão da nacional não é uma decisão de uma pessoa, é uma decisão coletiva. E a gente tem a entender que quando a decisão ela é coletiva, a capacidade de acerto ela é maior do que quando é uma decisão individual. Pode até a decisão coletiva não ser a melhor, mas tende a ser a mais prudente, porque foram mais pessoas que ajudaram a decidir aquele encaminhamento. Então, por isso que eu acho que o PT sempre buscou muito claramente definir os seus caminhos, e os quadros partidários que aceitam ou que estão de acordo com aquelas deliberações seguem o partido, outras saem do partido porque viu que o partido não atende aquilo que a pessoa está imaginando. Então, já tivemos quatro do PT que saiu, outros que voltaram depois para o PT, mas o PT sempre vai continuar existindo, porque o PT está acima das pessoas. Por isso que é o partido, por isso que ele tem a força que tem, porque ele se pauta a partir de projetos, não de pessoas.
No início da entrevista, o senhor falou dessa questão nacional, enfim, né, da própria presidente, do ex-presidente Lula, mas o Doriel Barros, presidente estadual do PT, o senhor acha, concorda com a expulsão da deputada Marília Arraes do quadro petista?
Não, veja, eu prefiro esperar um pouco essa, porque está no âmbito nacional esse debate, não está aqui no âmbito estadual, então eu não vou emitir uma opinião aqui agora. Na hora que essa discussão vier aqui para Pernambuco, pode ter absoluta certeza, como eu sempre fiz, emitir minhas opiniões, como emitir em todo o processo aqui da eleição. Mas, nesse caso, como está no âmbito nacional, eu prefiro aguardar um pouco qual vai ser a decisão da Nacional, e até mesmo da própria Marília, para que a gente aqui em Pernambuco também possa nos posicionar. Mas eu já tenho muito claramente na minha cabeça de que o partido tem as suas regras partidárias e que, portanto, precisam serem cumpridas por todos nós. E aí não é só para o parlamentar, é para os filiados do partido. Todo filiado sabe que o partido tem as suas regras que, portanto, precisam ser consideradas.
E ela extrapolou essas regras, é isso?
É o que está colocado, e aí por isso está sendo até nessa discussão, né? E avaliação sobre qual será o entendimento que a Nacional tem sobre se realmente quebrou as regras do partido ou não. Então, essa decisão que a Nacional, a presidenta falou em relação a isso e tal, mas a decisão da Nacional, me parece que ainda não houve uma definição em relação a isso. Então, eu, como presidente aqui, prefiro aguardar.
Deputado.
Brito, desculpa, Jota. Fica à vontade, Brito.
É claro que o partido tem a opinião nacional e, geralmente, o PT é um partido que delibera e que respeita as opiniões das suas bases. Mas a pergunta não é o que a opinião nacional diz, é o que o senhor pensa, porque o senhor está inteirado dos fatos.
Sim, não, claro. Eu tenho meu pensamento, claro, em relação a essa questão. Como eu estou colocando que tem uma regra, tem uma regra do partido que precisa ser observada, então, o que está sendo analisado, você sabe que o próprio partido tem comissão de ética, tem tudo isso para analisar qualquer infração que possa ocorrer por qualquer filiado do partido. Então, como isso está no âmbito, então eu acho que não cabe agora eu emitir opinião antes de que seja analisado pela direção nacional.
Uhum. Então, deixa eu renovar a pergunta aqui. O senhor acha que a saída de Marília do partido representa uma perda de que tamanho para a legenda?
Não, veja, o partido nunca trabalha com a ideia de ter quadros saindo do PT. Isso é muito ruim, isso é verdade. Agora, o partido não trabalha com o fim do mundo com a saída de qualquer quadro do PT. Nós sempre buscamos construir e trabalhar para que os quadros do PT permaneçam no PT por muito tempo. A exemplo de muitos que estão aqui no PT, exemplo de Tereza Leitão, quanto tempo a deputada Tereza Leitão está no partido, o senador Humberto Costa. Então, o PT não trabalha com a lógica de mudança de quadros do PT, como a gente tem em outros partidos que troca de partido em cada eleição ou de acordo com o momento. Essa não é a nossa lógica. Então, nós não trabalhamos com a lógica de expulsão de petista e tal. Essa não é a forma que o PT trabalha. Agora, o PT também não pode viver em torno de pessoas, que é isso que é muito claro. Então, o PT vai continuar fazendo o seu movimento político, né, e buscando construir com todos aqueles que estão ou que querem construir de maneira coletiva com o partido. Isso serve para qualquer pessoa, serve para mim como presidente do PT, serve para qualquer um, porque não tem distinção dentro do partido quem é melhor ou quem é pior. Todos têm que ter o mesmo tratamento igual dentro do PT. Uhum.
Doriel Barros, agora mais como deputado, não é? O senhor falou aí três deputados na bancada estadual, não é isso? Do Partido dos Trabalhadores.
Isso.
E nós tivemos o rompimento, não é, do PT com o PSB, a entrega dos cargos, enfim, do governo Paulo Câmara. Isso quer dizer uma postura independente na Assembleia Legislativa ou não necessariamente?
A gente está nessa tarefa de atuar de maneira independente aqui. Nós não vamos para a oposição, ou ser liderados pela oposição, né, com todo o respeito que nós temos ao deputado Antônio Coelho, que é o líder da oposição aqui na Assembleia Legislativa, mas nós discordamos frontalmente do modelo e da forma de atuação em função da defesa de um projeto que não é o projeto que a gente defende, né? A oposição defende um projeto nacional e um projeto aqui para Pernambuco que nós não Não aprovamos, nós discordamos desse projeto, né? O que nós estamos hoje numa postura de independência, porque nós construímos com o governo, vocês sabem, o quanto o PT foi importante na condução do governador Paulo Câmara. Nesse momento agora, houve uma decisão do governo de fazer uma opção pela aliança com o PP em relação à caminhada daqui para frente, né, em relação às secretarias que o PT tinha, inclusive, no governo. Nós, de maneira tranquila, né, saímos do governo, até porque o governo tem autonomia para isso, a gente fica até quando dá para ficar, e vamos continuar fazendo nosso trabalho, fazendo a crítica onde a gente identificar que tem que ser feito, votar nos projetos que forem importantes para Pernambuco, a bancada vai votar, e também ter a liberdade de ser contra aqueles projetos que a gente entender que não são tão importantes para a nossa população.
Uhum. E para finalizar, que projetos são esses que o senhor, como parlamentar do PT, tem para esse ano de 2021? Claro, nessa linha da Covid-19, tem outros projetos também?
Veja, a primeira tarefa de todos nós é garantir que a vacina chegue a todos. Uhum. Nós, inclusive, apresentamos aqui um projeto, a bancada do PT, em relação à vacina, não só em relação à transparência, para que a população acompanhe, mas também pensando em como essa vacina chega nos grotões do nosso estado, no interior, em quem está na zona rural, quem está no alto da serra e tal, para que a gente tenha um tratamento igual, porque chega de tanta desigualdade que a gente tem nesse país, e a vacina também não pode ser dessa forma, vacina quem está mais perto, quem está mais distante, deixa para depois. Então, nós apresentamos um projeto nessa linha para garantir a vacinação para todos, para que o governo do estado se organize com esse objetivo. E também temos aí pela frente, esse ano, desafios importantes. Como você sabe, eu sou um deputado da base rural, uhum, né, trabalha para todos os pernambucanos, mas eu entendo que quando a gente consegue fazer com que a ação chegue para a agricultura familiar, ganha o campo e ganha a cidade, porque os números mostram que a cada 10 empregos gerados no campo, 7 vêm da agricultura familiar. Então, se a gente consegue gerar emprego para quem está no campo, você consegue garantir que quem esteja na cidade não tenha tanta concorrência para os poucos empregos que a gente tem na cidade. Então, nossa luta é para manter o homem do campo, por isso que a nossa defesa agora vai ser muito no sentido do governo implementar dois programas importantes, que foi a habilitação para o homem do campo de maneira gratuita, até para a gente diminuir o número de acidentes, o número de roubos de moto, e o de compra de alimentos dos agricultores, para doar aquelas famílias mais carentes. Com isso, a gente, nesse momento de pandemia, acredito, vai dar uma contribuição enorme para a gente diminuir essa situação de sofrimento, de fome, que passa a nossa população de Pernambuco, com o fim do auxílio emergencial, né, que isso teve um impacto enorme na vida das pessoas, mas tentar fazer de alguma forma com que o governo do estado aqui e as ações aconteçam para minimizar um pouco mais esse sofrimento que passa a população de Pernambuco. Esses serão os temas que a gente vai estar muito trabalhando aqui este ano.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.